Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Tibério.
Eu sou o Elvis.
E hoje não temos o Caruso. Sabe o que isso significa? Que hoje Elvis e eu estaremos em superioridade de forças para não deixar entrar o bloco de quadrinhos.
Viva! Ninguém se importa com o bloco de quadrinhos.
Todo mundo, inclusive, teve um comentário no último episódio aí que a pessoa falou... Bloco de quadrinhos forever.
É tudo conta fake sua, cara.
Não é, não. Só duas que são.
Mas, cara, é uma pena o Caruso não tá aqui, porque eu queria ouvir o que vocês todos têm a dizer com a notícia de que as primeiras pessoas que viram o filme do Aquaman gostaram do resultado. Olha aí, senhoras e senhores. Quem diria que essa energia negativa de vocês aí não ia ser tão destrutiva dessa vez, hein?
É, a dúvida é a seguinte. Eles gostaram ou eles disseram que é a melhor coisa que a DC já fez recentemente? Porque não é muito difícil. Difícil, né?
Não, fala, é o melhor filme da DC de grandes merda, né? Tipo...
Cara, não, cara, a gente teve aí um Mulher Maravilha aí no passado, e se esse Aquaman for tão bom quanto estão dizendo, a gente vai ter dois bons sucessos, um na sequência da outra. Dá até pra gente imaginar que eles acertaram a mão.
Cara, olha só, eu acredito no James Wan. James Wan faz bons filmes de terror. Ele parou de fazer filmes de terror pra ganhar mais dinheiro e fazer Velozes e Furiosos. Foi divertido. Falem o que quiserem, os filmes de Velozes e Furiosos são bem feitos e divertidos. É tosqueira e tal, mas ele fez o carro voar de um prédio pro outro, lá do alto. E,
poxa, foi maneiro.
Cara, foi maneiro pra caramba, né? Ninguém tá querendo que seja real. Mas, então, vamos lá, vamos ver. Tomara que tenha deixado o James Wan trabalhar. E tomara que ele volte pra fazer terror, porque atualmente no terror é só ele mesmo, não tem mais ninguém que presta.
Eu tive um problema com Aquaman, esse novo visual dele, que, cara, eu achei muito brilhoso pra um filme, assim, de super-herói, porque, tipo... Quem que vai ficar lutando dentro da água? Os heróis, eles querem se esconder e não o cara vai botar uma roupa laranja fluorescente, sacou?
Mas debaixo d'água, cara, você precisa meio que aparecer, né? Senão
pra quê, cara?
Ninguém te encontra lá embaixo, né? É tudo meio turvo.
Não, cara. Você, tipo, tu vai fugir aquela porra brilhando, aquele pontinho brilhoso dentro d'água, não, cara.
Mas heróis não fogem, cara. Ele é um rei ainda por cima. Olha só.
Ele já fugiu, a gente já viu que ele já fugiu na Liga da Justiça, vai fugir agora, mas é só... É, a expectativa abaixo é boa. Eu acho, eu tenho boa esperança de que a expectativa baixa melhore o filme.
Pois é, cara. Não, e detalhe, estão dizendo que tem tudo pra ser o melhor filme da DC, só que a gente tá falando do filme do Aquaman, cara. Como é que falar de Aquaman pode ser melhor do que falar de Superman ou falar de Batman? A gente vai descobrir isso em dezembro.
Tem alguma coisa muito errada, né?
Tem alguma coisa esquisita nisso. Olha
muito
só,
curioso,
a gente tem dois filmes. Um tem o Batman, Super-Homem e a Mulher Maravilha. O outro tem o Aquaman. Qual é o melhor?
Pois é, cara.
É o filme do cara que fala com peixe, né? Eu fico todo mundo assim...
Bom, a gente só pode imaginar que eles realmente acertaram a mão, cara. Não é possível. A gente vai falar de um personagem tão idiota quanto o Aquaman e ele ser melhor do que Mulher Maravilha, que foi incrível. Até os fãs da Marvel fervorosos sempre defenderam a qualidade do trabalho da Mulher Maravilha. E agora vem... aparentemente, um Aquaman que supera isso. Eu tô bastante animado, pessoal.
É, eu não quero estar, não, porque eu quero...
Hater, porque você é Marvete safado, hater, e só gosta de bloco
também,
de quadrinhos.
Eu, inclusive, ia falar aqui agora pro pessoal que quiser ter uma prévia do filme, tá aí nas bancas, Aquaman volume 5 da série Rebirth, que tá bem legal, e tem um traço bem maneiro, e a galera tem aí uma... Eu achei bem parecido que talvez seja o filme, assim, que é uma parada dele ser expulso um pouco, tá sendo julgado, e aí tem o Manta. Então vale a pena, assim. Acho que vai ter muita coisa a ver.
O trailer tá bem animadinho, né, cara? Aquela perseguição, aquela briga em cima das casas, daqueles prédios. Eu acho que, sei lá.
Não, tá sim. Acho que não é difícil fazer filme bom, não, cara, de super-herói. É fácil. O problema é que a pessoa não consegue. É, sei lá o que acontece na hora, não sei.
É, eles tentaram bastante já.
Cara, não é difícil ser um bom filme do Aquaman. A gente sacaneia ele aqui, mas ele melhorou bastante nos últimos anos, assim, sempre foi um motivo de chacota, mas desde o 952 aí, tem melhorado bastante, virou um grande super-herói e tal, virou mais poderoso, virou um pouco parecido com o Namor da DC, da Marvel, né? Por isso que ele melhorou.
Vocês não podem namorar o Namor.
Eu sempre falei Namor, cara, você que vem com umas...
Eu sempre falei Namor.
Ah, tá bom, Namor. Eu falo o que eu quiser, eu falo Arquelina e foda-se.
Cara, eu acho que achei legal comentar esse tweet que tá aqui nessa matéria. Parece que o pessoal que viu, não viu de uma forma muito oficial. Quer dizer, não oficial, né? Provavelmente deve ter tido uma exibição muito secreta. Eles provavelmente devem ter assinado que não podiam revelar isso pra ninguém. Então as mensagens que estão surgindo, elas estão muito nas entrelinhas. E aí tem esse tweet aqui do cara, que ele diz o seguinte... Eu não posso confirmar ou negar que eu vi esse filme. Só que ele usa de negrito pra reforçar que ele viu de verdade. Então ele coloca I cannot, mas o I can ele coloca em negrito. Confirm em negrito. Or deny ele coloca normal, em regular. That I've seen this movie.
Ele fica tipo I can't deny alguma coisa assim?
Ele fala I can confirm that I've seen this movie. Ou seja, ele diz na entrelinha, nada, em negrito mesmo, que ele viu. Mas oficialmente ele tá dizendo, eu não posso nem confirmar nem negar que eu vi. Ele continua. Mas, se eu tivesse visto, provavelmente eu diria, certamente seria a maior receptividade que a DC já teve até agora. O tom está muito próximo de Homem-Formiga e de Thor Ragnarok. E esse filme cairá no gosto da grande audiência. Embora, provavelmente vai sofrer de algumas críticas do sério desvio que o tom original que a DC já imprimiu nos outros filmes acabou tendo. Mas, novamente, eu reitero, isso só seria a minha opinião se eu tivesse de alguma forma visto esse filme numa sessão prévia, que eu não estou dizendo que eu fiz. E aí, de novo, ele usa o negrito. Ele fala que eu, e aí em negrito, não estou dizendo que eu vi. Que é como se fosse eu estou dizendo que eu vi. Então, ou seja, é esse pessoal tentando passar informação sem cair aí em alguma obrigação que eles mesmos assinaram.
Isso é comum de acontecer. Acontece bastante em sessão de imprensa, às vezes, quando a gente vê o filme antes de estrear, deles colocarem, a gente tem que assinar um papel dizendo que a gente não pode comentar sobre o filme, não pode comentar em redes sociais, não pode comentar no Facebook e tal. E tem aquele negócio todo. E no caso, quando é jornalista que tá fazendo isso, o cara vai atrás, porque sabe o que é? Isso aí é o cara que tá mandando no Twitter, que tudo bem. Então, se descobrirem ou não, ele não perde muita coisa.
Mas, Elvis, não tá muito cedo pra ter sessão de imprensa desse filme? Ele só vai sair lá perto do Natal, né?
Não, mas isso não é sessão de imprensa, não. É tipo aquelas sessões, como é que eles chamam? De sessão, exibição teste, né? Que eles, pra poder pegar a reação do público, é uma coisa assim, não é sessão de imprensa ainda. É interessante,
acho mais provável de ser isso.
E não tá tão longe assim, se a gente tá chegando no meio de novembro e já anunciaram que talvez tenha sessão na CCXP início de dezembro. Então o filme já tá, se não tá pronto, ele tá quase. Ele já deve tá naquela desses testes mesmo pra saber qual é o caminho a se tomar. É isso aí.
Agora, comparar com Homem-Formiga e Vespa e o Thor Ragnarok, maluco, vai ser comédia por filme. Porque esses filmes são bem piadinhas, assim.
É, isso é que me decepciona um pouco, mas vamos ver.
Mas porque você é dark, né, cara? Mas você sabe que a população normal que gosta de sorrir gosta desse tipo de coisa.
Cara, então, imagina se a DC pega essa linha e faz um Cavaleiro das Trevas animadinho, cara. Porra, vai ser muito ruim.
Ia ser Cavaleiro da Claridade.
Você sabe que a Marvel mostrou pra gente que pode ter filme sério, tipo Capitão América, e filme galhofa, tipo o Homem-Formiga, né? Eles podem conviver no mesmo universo. É só fazer bem feito.
Mas o Aquaman, cara, pelo menos a imagem dele, impõe um certo respeito. Ele é um rei. Ó, se bem que o Thor também é divino, né?
Ele fala com peixes. Quem respeita isso?
Tá certo, cara. Me ganhou nesse argumento. E a outra notícia é que mais uma série em live action de Star Wars foi confirmada. Essa, nesse caso, vai ser um prequel de Rogue One. Cara, particularmente, eu fico muito feliz com essa notícia, porque eu gostei muito daqueles personagens de Rogue One. E o que aconteceu com eles no final não dá muita margem de uma continuação da história, né?
Podia ter uma continuação com ninguém.
Não, tem uma continuação, que o nome se chama Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança.
É, mas não com aqueles personagens que a gente gostou tanto.
Esse aí vai ser o Rogue Zero, né?
É, ou isso. Aí, daqui a pouco, vai ser o menos um, vai ser o menos dois. A gente vai vendo a história sendo contada pra trás.
É. O que acontece é que essa história vai ser com o... vai ser baseado no Cassian Andor, que é o Diego Luna que faz aquele papel dele, né? E vai, deve contar como que aconteceu com ele, vai se focar nele até chegar no filme, né? Até colar com o filme. Não sei se vão aparecer outros personagens do que apareceram no filme, mas a ideia é legal, cara.
Ah, eu acho que eu preferia que a série tivesse envolvida naquela menina, né?
É, talvez fosse legal, mas ele também não achei ruim, não.
Ou naquele samurai lá, que eu esqueci o nome dele. Caramba, esqueci todos os nomes de...
O Shihuchi.
Personagem foda aquele,
cara. Aquele é maneiro.
O Donnie Yen é bem mais caro que o Diego Luna pra poder fazer uma série.
Isso mas será que ele não veio pra fazer uma série de Star Wars?
É, de Star Wars, cara. Tem pedigree.
E sendo que o personagem... O filme foi maneiro, o filme é bem falado pra caramba e o personagem dele é muito maneiro. Tem que ter ele e tem que ter o K2, os dois melhores personagens do Rogue One.
Mas ia ser tipo Demolidor temporada 4, né? Mas assim, o pessoal ficou empolgado, porque a gente já tinha sido anunciado o Mandalorian, né? Que é uma série aí baseada nos Mandalorianos, no universo de Star Wars. E agora essa série empolgou bastante a galera, que vai falar do início da Rebelião, bem do iníciozinho mesmo da Rebelião, né?
O Mandalorian é entre o episódio 6 e o 7, né?
É, né? Acho que é isso mesmo. Esse vai se passar exatamente entre o 3 e o Rogue One, que é uma lacuna que ainda tem na história aí. E se tiver muita coisa sobre o surgimento da rebelião, a origem, como é que foi lá, porra, eu acho que vai ser maneiro, cara. A expectativa é bem boa. Eles vão falando que vão começar a produção ano que vem, então daqui a pouco a gente vai ter novas notícias aí.
Bom, Star Wars é sempre bom.
Eu só queria dizer também que ano que vem deve ter uma série que é baseada naquele filme Rocketeer. Lembra? Quem lembra desse filme?
Ih, olha só, cara, aquele da Disney.
Jennifer Connelly, né?
Jennifer Connelly.
Cara, eu tenho mó medão de rever esse filme. Não sei nem onde que eu poderia rever ele, mas eu tenho mó medo.
Vai ser um reboot ou vai ser uma continuação?
Não, acho que vai ser uma continuação. Não vi notícias muito sobre isso, não, assim, como é que vai ser. Mas eu tenho mó medão de rever o filme, porque, tipo, parece ser muito tosco, que era muito antigamente, cara.
Agora, GG, eu acho que é uma boa a gente não entrar muito nesse assunto, porque o Rocketeer é baseado em quadrinhos. O Tibério vai se empolgar.
Vai se empolgar, né? Não, já foram as duas notícias de hoje. Guarda essa pra depois, Tibério.
Eu tava chegando lá, não deu tempo. Now, here comes the music.
Tiveram, qual é o e-mail que a gente vai ler hoje?
Eu normalmente te ler dois e-mails, mas o Bruno escreveu pra caramba aqui, o e-mail dele tá legal, a mensagem dele tá legal. Então vamos ler só a dele aqui, mas o pessoal não fica triste não, continua escrevendo pra gente, a gente responde lá no site, ou no e-mail, ou no Twitter, ou no Facebook, pode continuar escrevendo.
É isso aí, é isso aí. Geralmente a gente dá uma cortada, mas como o Bruno é nosso padrinho, vamos deixar.
Puxando o saco, valendo a pena, fazendo valer a pena.
A gente lê um só, vai lá.
Ele começa, fala pessoal, eu não escondo de ninguém que sou fã do Venom há muito tempo. Tanto que meu finado blog se chamava Simbiose Cultural.
Viu só, Tibério? Você pode arranjar um trocadilho que não termina com Enon.
Ah, sacanagem. Tava aqui já escrevendo esse nome do Simbiose Cultural. Conheci o personagem na animação de 94, que a gente comentou lá no podcast, e depois disso começou a ler os gibis e não parou mais. Eu leio aqui em terceira pessoa e em primeira pessoa faço uma confusão do caralho, mas vocês entenderam.
Acontece comigo também.
Olha, como eu gostaria que essa adaptação do personagem fizesse parte do mesmo universo que a Aranha, viu? Porque, nossa, acho que se não fosse a falta do Cabeça de Teia, seria a melhor adaptação do personagem para os cinemas. Tem bastante mudança, mas a essência do personagem está lá. O filme não é dos melhores, tem muito defeito, mas não acho que seja uma bosta inassistível, como tanto se fala.
É, mas tem que lembrar que ele colocou muito defeito em caixa alta. Concorda que é ruim.
Mas ele reforça uma coisa que a gente falou no episódio. A essência do personagem tá lá, cara. Aquilo foi muito legal. A maneira como ele se movimenta, a forma como ele sorri, os dentes, a maneira como ele conversa com o Brock, sabe? O conflito que isso passa. Pô, achei muito legal, cara. Aplaudi bastante essa transposição do personagem dos quadrinhos as telas.
Esse não foi um dos momentos que você levantou e quis sair?
Não, cara, isso não aconteceu comigo em nenhum momento do filme.
Eu acho que assim, como adaptação, foi até legal assim, ver as coisas, ver as ações, mas eu acho que como filme em si, se você usar lá o do Mario Abate, aquela ideia dele de analisar o filme como filme, fica umas coisas muito meio soltas, cara, sei lá, o roteiro não é muito bom, sabe, é meio Batman vs Superman, achei até melhor, é meio Liga da Justiça, sabe, é meio que não faz sentido, sei lá, cara, é um filme legalzinho no máximo. Não é uma bosta inassistível, mas é uma bosta assistível.
Ah, não, gente, que isso. É um filme bem divertido, cara, bem divertido. E a bilheteria vai fazer vocês entenderem que não somos poucos que pensam assim.
Ó, a bilheteria do Motoqueiro Fantasma não foi tão ruim o primeiro. O segundo ninguém assistiu. Por quê? Porque a primeira pessoa fica curiosa, vai ver. O problema é o segundo que ele falar. Não vou ver aquela merda de novo. Sabe?
Eu só vi o primeiro Motoqueiro Fantasma, foi suficiente.
Ninguém no mundo viu o segundo. Ele continua falando que ele já viu coisa pior como Esquadrão Suicida e Death Note da Netflix. O que também não quer dizer porra nenhuma, né? Tipo, filmes são bem ruins. Ele continua falando aqui do filme, que é previsível. Ele continua falando mal do filme que ele falou que era bom. Não entendi muito bem o que ele queria falar.
Aí você me quebra, né, cara? Eu achei que você fosse me ajudar a defender, cara.
É, ele só conclui que no final ele até que gostou da obra. Ah, ele comenta também sobre aqui o que a gente falou sobre o simbionte nos quadrinhos estar em outros personagens. Até falei que já apareceu no Groot, já apareceu no Drax, no Rocket Raccoon, no Galácticos. A gente botou uns links lá no post. Ele fala que o Deadpool apareceu num tipo, o que aconteceria se... É tipo aquela cronologia do Deadpool, que não sei se vocês acompanham o Deadpool no quadrinho, que não faz muito sentido. Ele aparece, a história meio que se fecha, tipo... ele mata alguém, a pessoa aparece viva depois, não tem muita historinha assim, não tá muito ligado.
Eu lembro que a Marvel tinha isso, era o que aconteceria ser, né? Eles pegavam alguma suposição maluca e só servia pra aquela história. Eu achava muito legal, bastante divertido. Tipo, podia acontecer qualquer coisa, né? Que não ia afetar nada, sabe? Então era bem inesperado ali o que acontecia.
É que a história do Deadpool é praticamente só isso. Toda a história dele é o Arif, assim, sabe? tem muita coisa dele. É engraçado. Tem até um... Se o Deadpool matasse o universo Marvel, se o Deadpool matasse o Deadpool, sabe? Uma espada muito doida, assim. É, ele continua aqui falando que essa história aconteceu quando ele simula que o Deadpool encontrou a máquina onde tá o Venom lá antes do Homem-Aranha, e aí começa a usar o simbionte, depois acha que o simbionte pode afetar o cérebro maluco dele, e aquele cérebro dele perturbado. Imagina o simbionte, cara, o Venom com aquele cérebro do Deadpool. Caraca, essa é uma figura muito doida.
Que é o que o lance lá do Carnificina sugere, né? Porque ainda é um simbionte, só que na cabeça de um maluco. Então o cara fica completamente descontrolado.
Se simbionte é assim, imagina combionte.
É. Ai, meu Deus. Excelente, curti essa. Ai, cara. Ele termina. Como disse, para o Deadpool é real isso. Agora, se para o resto do povo é outra história, pode ser que seja só mais um delírio do Pool ou ocorreu de verdade. E dá uma risada e beleza.
Cara, não entendi nada desse final, mas tudo bem.
É que ele fala que pode ser Deadpool, ou do Pool, ou do Dead, ou o Pool está dead, ou a piscina está morta, e por aí vai.
Isso era pra ser uma explicação?
É, deixa pra lá.
Não. Acho que eu entendi menos ainda agora.
A ideia era essa mesmo. Mas é isso, assim, acho que a gente pode relevar algumas coisas do filme, mas deixa o pessoal assistir e ver e tirar suas próprias conclusões,
né? A gente pode relevar algumas coisas do e-mail do Bruno também, né? Mas, tipo, esse final maluco.
Tipo, a opinião quando ele defende o Venom?
É bom que ele defende o Venom e compara com o Esquadrão Suicida e com o Death Note, tipo...
Eu devia ter editado esse pedaço antes da gente ler esse e-mail. Ah, beleza, Bruno. Vale, a gente não vai te zoar porque você é nosso padrinho e a gente gosta muito de padrinhos. Digo, a gente gosta muito de você. Então é isso, pessoal. Manda você também um e-mail pra gente no contato@podcastinadores.com.br. Você pode comentar lá no nosso facebook.com/podcastinadores.
É, e você pode também comentar no nosso Twitter ou Instagram, que é tudo @podcrast.
Exatamente.
Eu falei bem assim pra poder chamar atenção pro crast.
Pra ninguém colocar com E, né?
Podcrast.
Olha só, não que seja fácil salvar o roteiro do Venom, mas ele podia ter um fim diferente, né? Mas acho que essa história de mudar o fim dos filmes é coisa pra outro podcast. Coisa pra outra ocasião, deixa pra lá.
Tipo uma semana. Tipo.
Vocês não são nada sutis. Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.